Com prazer e satisfação, converso no Café com Notícias desta manhã de quinta-feira com o deputado estadual Thiago Zilli. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade em atender o nosso programa.
Ô, Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Eu que agradeço para a gente poder ter a oportunidade de falar com a nossa região aí. Saímos cedo aqui de Florianópolis. E ficamos já 2 horas que estávamos trancados aqui no Morro dos Cavalos. Deu um acidente, uma carreta fez o L e ficou trancada. Mas agora destrancou, já estamos indo para casa.
Muito bem, perfeito então, né? Bom, você está vindo aqui para a nossa região. Hoje também o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper, deve fazer uma visita a vários municípios aqui da região da MESC. Você também acompanha o secretário, então, nesse momento, né?
Exatamente. Ele também ficou trancado, ele estava um pouco atrás da gente, a gente se comunicou e estávamos esperando a liberação. Vamos passar em Isara, tem a 445 lá, que é a duplicação, que vai se falar sobre isso, lá em Criciúma também na regional, e depois vamos passar ali na cidade de Jacinto Machado para ver a questão da 108 que liga Jacinto à Praia Grande, vamos também a Sombrio, depois vamos a Araranguá para ver a questão da ponte. Então temos uma agenda cheia ali e vamos cobrar e pedir para o secretário agitar, é tão esperada, mas ele está se empenhando bastante e acredito que vai nos trazer informações positivas, mano.
Muito bem, perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esse projeto da universidade gratuita, porque ontem as comissões aprovaram uma proposta de emenda à Constituição modificando esse programa. Gostaria então que o deputado fizesse uma análise também neste momento.
Olha, amor, ontem foi um dia, claro, bem agitado, com bastante trabalho, porque veio essa PEC para a Assembleia, que ela é uma PEC preparatória para a gente poder votar na semana que vem, na terça-feira, no dia 11, o projeto da universidade gratuita. Essa PEC, ela colocou uma trava, porque o governo do estado ele pode usar até 5% do gasto na questão da universidade gratuita. O restante, ele vai achar de outra fonte, ele não pode tirar da fonte daqueles 25% que tem que ser gasto na educação. Então, isso foi um avanço, isso fica garantido que a educação em Santa Catarina continua com o investimento que o Estado, que a Constituição permite e ela obriga o Estado e os municípios a fazerem. Então, foi uma segurança. Vai ter o projeto da universidade gratuita, votado no dia 11, e agora com essa PEC que foi mudado o artigo 170, que botou uma trave, como eu falei, chegou nos 5%, o governo tem que achar de outras fontes, da fonte 100, do recurso do Tesouro, não pode usar o dinheiro da educação. A educação, que é a base do Estado, é o fundamental, e isso precisa de investimentos, a gente sabe disso. Então foi considerado uma vitória de todos, porque o governo também queria isso. Não podemos usar o dinheiro da educação para um projeto da universidade que é importante, né, mas que precisa os investimentos. Então, terça-feira agora vamos ter a votação, dia 11, aí do projeto da universidade gratuita.
Muito bem, perfeito. Então, um grande passo aí, com certeza, sobre este projeto, né, deputado?
Ah, é um grande passo, porque foi uma promessa de campanha do governo do estado, do Jorginho, ele ganhou dizendo que faria isso, queria dar universidade gratuita para as universidades comunitárias, né? E então, agora, assim, chegou quase que num consenso, no 75 a 25, o projeto original era 80 a 20, Então, acredito que passa os 75 a 25, que foi uma construção entre todos, para também beneficiar a universidade particular, porque ela também presta um serviço social, ela também dá bolsas para alunos carentes, também presta um serviço para as comunidades. Então, nada mais justo também eles participarem dessa divisão, porque tem muitas pessoas que estudam também na particular, mas não tem, às vezes, as condições. Dependiam de bolsas e agora, com esse investimento, elas também vão ganhar. E aí acredito que o projeto comece e encaminhe, e é importante para toda toda Santa Catarina, as pessoas que têm filho, neto, pessoas da família estudando, sabe a dificuldade que é de pagar uma mensalidade. Existem alguns critérios que vão ser colocados. Começa no primeiro ano um investimento que o governo vai fazer na ordem de 300 milhões de reais. Isso atende mais ou menos 30 mil alunos. No início não vai ter para todos, mas esse é o projeto que o governo mandou, e depois vai, todo ano vai aumentando o percentual, até chegar no, daqui a 4 anos, hoje no valor de quase de 1,5 bilhão. Então é bastante recurso, é uma oportunidade que muita gente que às vezes não tem condições vai ter para fazer a sua faculdade, Mauro.
Perfeito, muito bem. Bom, um fato também importante no dia de ontem foi a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o PIX criado no governo de Carlos Moisés da Silva. Você acredita agora, deputado Thiago Zilli, que estas obras estruturantes, de quais você já pediu um diagnóstico, começarão a sair do papel?
Olha, amor, o que nós precisamos entender, ontem o Tribunal de Justiça, eles votaram a constitucionalidade da transferência especial, o famoso PIX.
Sim.
O que que o tribunal votou ontem? Dizendo se era constitucional ou não. Por 19 a 3, o tribunal disse que é constitucional. Então, aquela PEC, que foi aquela emenda da Constituição, a emenda 81 de 2021, que o governo Moisés, o governo anterior, fez para poder fazer a transferência, o que que os juízes disseram, os desembargadores? Ela é constitucional. Né? Antes do julgamento, antes de ontem, já existia na Constituição, o governo poderia ter feito a transferência. Ele optou por transformar em convênio, ele fez um decreto em março, né? Ele fez o decreto dizendo que as transferências especiais, o PIX, tem que ser transformado em convênio. Na verdade, está valendo o decreto. O governo é que ele tem que entender que isso é legal. Ele dizia antes que existia uma ação que era inconstitucional, na verdade foi feito um julgamento. Então agora o governo tá autorizado, se ele quiser usar a transferência especial, que é uma forma bem mais rápida, desburocratiza, o município recebe o recurso, faz a obra, presta conta. O que ontem a votação também teve, Moro, que o Tribunal de Contas, ele disse que tem que ter a transparência no portal da transparência, tem que ter a prestação de contas, isso já tinha antes, mas ele argumentou mais forte, tem que ter o zelo pelo dinheiro público, o prefeito tem que saber que tem que fazer a prestação de contas, tá? Então, a verdade é isso, é constitucional e o governo do estado pode fazer a transferência via PIC. Agora, isso é uma opção dele. Quando nós fizemos a audiência pública, eu já defendi essa tese, eu já tinha esse entendimento que era constitucional, que o governo poderia ter feito, mas mesmo assim o governo preferiu fazer, transformar em convênio. Né? Agora, o que a justiça disse? É constitucional. Agora o governo está autorizado judicialmente para fazer a transferência. Aí agora tem que ver se ele tira o decreto dele, se ele continua pedindo para transferências na modalidade de convênio, se ele acelera o convênio e faz bem mais rápido, porque na verdade tem que terminar essas obras. É isso que a gente quer, fazer a parceria com o governo, apoiar, mas que também os municípios possam receber o recurso mais rápido, né, Moro? Então, ontem, a discussão agora terminou. É constitucional. O governo do estado pode fazer. Agora é uma decisão dele. Né? A gente não pode obrigar ele a fazer. O Cleverson, que é o da Fazenda, né, entende bastante, nos atendeu. O Sorato, lá na Casa Civil, eles diziam isso. Existe uma contestação, existe uma ADIM, que é a ação de inconstitucionalidade. Então, baseado naquilo, eles usavam aquele argumento. Agora não tem mais. É constitucional. O governo pode transferir, Moura.
Perfeito, então. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui no programa Café com Notícias. Desejo um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade aqui no nosso Café com Notícias, deputado Thiago.
Muito obrigado, Moro. Eu que mando um abraço. Estamos seguindo agora, como eu falei, para uma agenda com o secretário Gerri, vai estar junto também o deputado Volney Weber, vai estar junto o deputado Zé Milton, todos nós, todos três lutando ali para a região sul, para a gente possa ter investimentos. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, Moro.
Valeu, muito obrigado. Bom dia ao deputado Thiago Zilli, conosco aqui no nosso Café com Notícias. E a informação, né, a confirmação, então, sobre esses dois assuntos já trazidos na abertura do programa e também, né, com a presença do secretário Jerry Comper, da Infraestrutura, que deve estar também aqui no município de Turvo nesta quinta-feira, né? De acordo com as informações do presidente da Câmara, Lucinei Vito, o Ney, ele estaria então para o projeto da BR-285 na Avenida Municipal. Então, vamos aguardar a confirmação da agenda, do horário, da presença do secretário Jerry Comper aqui no município de Turvo também, para acompanharmos o trabalho do secretário e também dos deputados já citados pelo deputado Thiago Zilli no encerramento da nossa entrevista.